Só, que série que é pra fazer agora, hein?
Garoto, faz 4 séries de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast 4 de 15.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Yuri Motoyama e é com muito prazer que eu anuncio a nona temporada do podcast 4 de 15. E palmas e gritos digitais que eu vou colocar aqui. Como já é uma tradição, no começo de todas as temporadas, e como bons brasileiros, nós já começamos com polêmicas. Então, essa nona temporada, não vamos fazer diferente. Nós começaremos com a nossa batalha anual da maior bizarrice de 2021, que é o Ultimate Bullshit Championship, o UBC 2021. E para isso, a gente precisa de um corpo técnico altamente especializado, com muito estômago e com muita paciência. Então eu trago aqui comigo a nossa banca jogadora desta edição do UBC. Começando com aquele que já é minha mão direita nesse podcast, o cavador oficial de pautas, a enzima dos encontros sociais da educação física, o Mr. Nice Guy de toda a podosfera, o Douglas Soares. Douglas, dá um alô aí.
Pessoal, valeu pela introdução, Yuri.
Douglas, você está preparado para a violência intelectual que está por vir aí?
Eu vou ter que estar preparado, que senão não vou dormir hoje.
Você prefere passar o calor aí do sul ou ouvir as besteiras que estão aqui na nossa pauta?
Cara, calor. Não, tô brincando. Não, vai ser divertido, vai ser divertido, com certeza.
E para que todo este conteúdo tenha credibilidade, nada melhor que a nossa próxima convidada. Ela é um dos primeiros seres humanos que conseguiu conectar sua consciência a um servidor da internet. Poucas pessoas sabem, mas a base de dados do PubMed está hospedada dentro do seu hipotálamo. Ela é a personificação da divulgação científica, nossa querida Daisy Mota. E aí, Daisy?
Obrigada, Yuri. E aí, pessoal, tudo bom? Prazer participar aqui do programa, que eu sou super, ultra, mega fã do podcast 4 de 15. E obrigada aí pelo servidor.
A Daisy é uma máquina de produção, de divulgação.
Eu digo, a Daisy é uma máquina, cara, como é que pode? Mas enfim.
A gente ainda vai descobrir como que funciona essa máquina aí. E agora nós temos aqui um estreante no UBC. Ele é mestre em ciências de dados de RPG. O homem que vai deixar a maior biblioteca de jogos para sua herdeira, Luísa. Personal trainer que já trabalhou com todas as classes, orcs, anões, magos e elfos. O professor Léo Rodrigues. E aí, Léo?
Olá, olá, todo mundo. Coisa boa demais estar aqui. Confesso que tô ansioso de estar perto desses gigantes aqui da educação física. Eu tô um pouco nervoso. Vamos nessa.
Fica tranquilo, tá? Você tem que ficar mais ansioso pelas coisas que vão vir aí. São batalhas intelectualmente sangrentas.
Ai, meu Deus. Vou aproveitar pra usar nas mesas de RPG depois.
Isso, aí tu vai ficar, aí tu vai ver. E pra finalizar e botar ordem nessa loucura, diretamente da Terra dos Antigos, o homem que busca energia para produção científica na Nutella, faixa preta de jiu-jitsu e mestre da autocomunicação, o grande Sir Guilherme Artioli. E aí, Guilherme?
Fala, Yuri. Fala, pessoal. Beleza? Obrigado aí pela introdução e na expectativa pra dar muita risada e talvez chorar um pouquinho também, né?
Rir e chorar. E nós estamos aqui também com, lá na beiradinha do octógono, nosso repórter de campo, que é a faixa preta da arte da dança proibida, meu parceiro do crime desde o início do podcast, professor Gilmar Esteves. Sensei, dá um alô aí.
Fala, Yuri. Pô, eu hoje tô aqui numa posição privilegiada, hein, cara? Saí aí de trás da bancada, do estúdio, e tô aqui junto com a galera hoje. Minha expectativa aqui é enorme pro início das batalhas, meu. Tá o pessoal aqui do No Pay No Gain de um lado, tá o pessoal do Comer Carboidrato a noite inteira engorda do outro, tem o pessoal levantando a placa ali de BCA pra hipertrofia, o pessoal do shot de imunidade, tem uns anões ali do lado, tem também a mulherada ali falando que não pode correr porque o peito vai cair. É uma loucura isso aqui, cara. O negócio tá fervendo. E aproveito aí também pra mandar um grande abraço pros nossos professores jurados aí, pro Douglas, a Deise, o Léo e o Guilherme, e também um abração aí pro Prota. E vamos que bora. E que tenhamos lutas limpas aqui hoje, hein, Yuri? Pode seguir.
E lá da cabine de gravação da Arena 4 de 15, a voz que sintoniza todas as nossas emoções, locutor oficial do UBC, nosso queridíssimo Luiz Felipe Prota. Fala aí, Prota, como que estão as coisas aí e o que, que você espera das batalhas de hoje?
Que maravilha! Vem chegando você, Yuri! Um grande abraço a todos aqui do 4 de 15. É uma satisfação imensa para mim participar mais uma vez aqui do UBC. E olha, daqui já posso ouvir os ecos das cretinices e das bobagens que foram ditas em 2021. Só que hoje é vocês que vão decidir essa parada aí, hein? Hoje eu tô aqui no trabalho apenas de fazer o anúncio dessas grandes batalhas. Então, vocês que lutem! Vamos nessa!
Então, todos apresentados, vamos começar esta batalha sangrenta, bora?
Tá faltando o Gilmar, né? Pra falar bora.
É, o Gilmar só te manda na rua. Fala bora, ele fala bora do nada. Então acostumado que ele já tá.
Eu ia falar o bora, tchê.
Pode mandar, fala aí.
Bora, tchê.
Então vamos lá, vamos começar logo esta batalha, vamos começar logo a nova temporada e espero que vocês estejam aí tão felizes e ansiosos como nós estamos aqui para começar a temporada do 4 de 15 e a gente tá brincando que a gente vai fazer uma hashtag rumo aos 10 anos, a gente tá pertinho agora de fazer uma década de podcast. Antes de começar esse programa, eu quero deixar aqui claro que qualquer semelhança com coisas da realidade são meras coincidências. O UBC, ele é uma competição aonde os nossos ouvintes, a gente vai procurando na internet, nossos ouvintes vão te mandando, nossos amigos vão pescando coisas durante o ano, que são coisas que beiram o absurdo dentro da área de saúde, né, dentro da área fitness, e a gente coloca isso para fazer uma batalha. A bizarrice que vencer a competição, ela vai ganhar o prêmio de nunca mais ser proferida na história da humanidade. Então, todos os vencedores do BC, a gente faz aí um voto de promessa para que a gente nunca mais reproduza isso. O bom seria se a gente não reproduzisse nenhuma das coisas que estão aqui, mas pelo menos o campeão vamos se esforçar para não reproduzir mais. Então, quais são os critérios para entrar na competição? As pessoas vão marcando a gente, aí eu vou dar uma olhada, uma pesquisada. Tem coisas que às vezes não chegam num absurdo, apesar de serem esquisitas, não chegam num absurdo. Então, eu tentei pegar coisas que vão tocar num absurdo aqui. Então, às vezes tem métodos que a gente nem sabe se funciona ou não, mas assim, a divulgação desse método é absurda, sabe? Então, a gente vai fazer sempre esse critério que a gente usa para escolher os competidores. Coisas que vão beirar aí mesmo o absurdo, que você ouve e você fala, não pode ser verdade que isso está acontecendo. Então, eu vou apresentar aqui os participantes, aí nós vamos fazer alguns comentários e depois nós vamos fazer a competição diretamente. A competição, ela vai ser toda votada, então eu deixei aqui todos os participantes no papelzinho, e vou votando aqui quem vai competir com quem, para não ter nenhum tipo de reclamação aí, que a gente está favorecendo uma coisa da outra. Então aqui é tudo decidido pelo poder da aleatoriedade. Então vamos lá, estão preparados agora? Vamos apresentar aqui os nossos participantes. Primeiro participante, eu vou chamar aqui de 4M. Ele não é o nome oficial, mas o 4M é uma máquina mágica, milagrosa e magnética. Ela foi uma indicação da Daisy e alguns outros ouvintes também depois indicaram. E olha só, vou falar para vocês o que é. É um aparelho que usa tecnologia do treinamento eletromagnético de alta intensidade para estimular o músculo. Aí, essa estimulação ela é contínua e intensa e ela promove crescimento muscular e queima de gordura. E é lindo, né?
Bom,
a solução,
hein?
De todos os problemas.
Cresce músculo
e queima gordura. É, não, tu vai querer mesmo, ó. Aí o campo eletromagnético que o aparelho gera, ele desencadeia a liberação dos ácidos graxos, aumenta o tônus muscular e a força. Não vai querer?
Tô querendo.
Olha
já.
Olha só, vai vendo. Ele é semelhante à maneira tradicional de fazer exercícios, porém sem esforço e em menos tempo. Cara, é maravilhoso.
Me manda dois.
Pra minha mãe também. Esse é parecido com aquela roupinha? É parecido com aquela roupinha que o cara coloca e faz exercício também, né?
Mais ou menos.
Tá,
mas agora vocês vão ver onde o negócio chega no absurdo agora. Agora O absurdo é que você pode fazer o equivalente a 20 mil abdominais em poucos minutos quando você usa esse aparelho.
Caraca!
Eu sempre achei útil fazer 20 mil abdominais, é muito útil, né?
É, também já tem essa também, né, Charlie?
Super necessário.
Super útil.
Pode escrever, é verdade. Então, esta aí é a máquina, é o 4M, apelidado de 4M, máquina mágica, milagrosa e magnética, boa. É, pra quem acha útil fazer 20 mil abdominais, né?
Hã? Até porque todo mundo sabe que se você faz abdominal, você queima a gordura localizada.
Oh,
né?
É, claro. Lógico. É certo com S.
É, boa. Esse é bom. Selo do certo com S.
Exato.
É o aparelho conhecido como barriga negativa.
Nossa, esse vai entrar também ou...
Não, barriga negativa?
É.
Não, negativa não. Tem coisa negativo. Pior. Teve coisa pior. Negativo.
Tá bom.
Agora, eu quero que vocês, quem conseguir, depois eu vou até deixar um link aqui para vocês entrarem, para vocês. Vocês querem ver o que eu tô, os aparelhos aqui?
Pode ser.
Claro, vou comprar dois.
Ó, o primeiro...
Nossa, é chique mesmo, hein?
Cara, a gente vai pra lua? A gente vai pra lua com esse negócio?
Agora, eu vou pro próximo, hein? O próximo, eu juro que eu dou risada quando eu abro a página. É muito engraçado, eu vou pedir para vocês abrirem a página que eu vou mostrar para vocês. O próximo é um aplicativo de celular... Que é um treino para aumento da estatura. Um treino para você crescer. Olha que legal. A gente não sei se tem baixinho aí. Cara.
É comigo.
Ah, esse eu quero. Esse eu quero.
Então. Cara, eu tenho 1,85m, mas eu sou do basquete. Então eu sou baixinho. Isso salvaria minha vida há alguns anos.
Vai crescer. Ó, esse aplicativo com base científica pode lhe ajudar a aumentar a sua altura, fortalecer seus ossos. Todos os treinos do aplicativo... Para aumento da altura, foram projetados por profissionais. E aí, ó, ele tem um plano diário alimentar focado em maximizar a altura e dicas para aumentar a altura e melhorar a sua altura.
Meu Deus.
Artioli, ele que está envolvido, gosta bastante de estudar essa parte de nutrição, suplementação. Artioli, como seria um plano alimentar focado em maximizar a altura?
Olha, eu tô começando a acreditar mais naqueles e-mails que eu recebo dizendo que dá para aumentar o tamanho do pênis. Depois desse da altura, acho que o pênis mais viável.
E aí, ó, ele tem um plano de treino de 8 semanas para aumentar a altura. Então, além de aumentar a altura, ele vai fazer isso em 8 semanas.
12 meses. 12 meses. 8 semanas.
Eu vou colocar o link aqui, se vocês conseguirem abrir. Tem um desenho da pessoa que aumentou 5 centímetros.
Caraca.
Os caras pegaram a foto do cara, deram um zoom. Esticaram.
Essa é pra mim, velho.
Cara, isso é fantástico, cara. É muito bizarro, cara.
É pra mim isso aqui.
Essa foto.
Tu viu a foto que era melhor, cara. O cara tristão, assim, pequenininho. Aí depois ele deram um zoom, ele tá alegrão.
Parece aquela menina da... A menina da fábrica de chocolate que ficou esticadinha.
É mesmo, cara. É
verdade. Não, e a mão assim na frente, todo tímido, e depois já com a mão na cintura. Pô,
é, isso. O negócio não aumenta a moral, tu cresceu. Cheio na vida, cara.
A foto da menina, eles não tiveram nem a cara de fazer duas fotos diferentes, eles só esticaram a foto.
Mas eu acho que o plano alimentar, eles devem colocar comidas pra você comer... Em lugares bem altos, sabe? Você tem que se esticar. Tipo aquela história das girafas, que elas têm um pescoço grande.
Você come pendurado pelo pé, de cabeça pra baixo.
Ah, pode ser. Entendeu? Também.
Que aí a gravidade já estica.
Não, e o mais chocante é 373 mil pessoas com 5 estrelas.
É um absurdo, né, cara? Agora, gente, vamos para o próximo participante. Esse é um participante de peso. Esse é um participante que ele veio pra mostrar o poder dele. Que é o movimento dos transvacinados. Vocês já ouviram falar?
Não.
O movimento dos transvacinados. Tem alguns vídeos na internet. Teve até uma deputada federal que apoiou esse movimento, que é o seguinte. Pessoas que se sentem vacinadas em corpos não vacinados. Elas andam com uma camiseta que é assim. Eu me sinto vacinada em um corpo não vacinado. E elas defendem o direito... De se sentir vacinada. E por isso que elas não querem tomar vacina. Vocês prestaram atenção na loucura do negócio?
Tentei entender, mas acho que entendi.
Aí tem um vídeo de uma dessas pessoas dando uma conversando assim na rua, numa passeata lá. E aí ela tá lá falando, né, com a camisa, e o pessoal pergunta o que é o movimento do transassinado. Fala assim, não existe o transexual, a pessoa que sente um corpo feminino num corpo de homem, e todo mundo não respeita. Então você também tem que respeitar a gente que se sente vacinado. Eu me sinto vacinado, não vou pegar a doença. Meu, é uma loucura. Que assim,
loucura.
É assim, você fala, meu, o ser humano não tem limite mesmo, cara.
Esse é o perigo.
É, inclusive, desrespeitoso, né? Não vê o caso.
É verdade. Bom, vamos para o próximo participante. Próximo participante, agora ele está entrando na parte mental, nas manipulações mentais, que é a cirurgia bariátrica hipnótica. E aí, cirurgia bariátrica hipnótica é o seguinte. É um método que é similar à introdução do balão, naquele balão bariátrico no estômago, só que sem cirurgia. Então... eles vendem e falam que eles vão pôr um balão, mas não vão pôr um balão. Ela é uma reprogramação mental que faz com que a pessoa sinta que 50% a 70% do estômago dela está ocupado por um balão bariátrico. E aí que vem o mais legal. Olha só como é legal. Essa cirurgia bariátrica hipnótica, associada com mudanças comportamentais, mudanças alimentares e atividade física, faz com que a pessoa perca peso, cara.
Claro, ah, gostei, que o que fez gostei. A diferença foi o balão psicológico.
É a famosa pílula para matar a sede,
é,
né?
É claro.
Toma com um copo de água.
Exato. Bebe com água.
Tô ligado.
Essa é boa, cara. E eu fiquei pensando, né? Os caras podiam fazer uma hipnose pra pessoa, sei lá, controlar a ansiedade, né? Seria bem mais fácil alguma coisa nesse sentido, né?
Eu tô achando estranho que... esse tipo de hipnose para emagrecer e cirurgia sem cirurgia costuma funcionar quando é quântico, né? Esse aqui não é quântico.
Ah, pode escrever.
Não é estranho?
Estranho mesmo.
Devem cobrar menos.
Ah, vai ver que é isso.
Para a população, né? Que tem um poder aquisitivo, então...
É popular.
Você sabe que uma vez eu tava vendo uma página na internet de direito quântico, Artioli? Direito quântico, advogados quânticos, juro.
Cara, maravilhoso.
Depois... maravilhoso, né? Só no Brasil. Muito bom, o próximo convidado aqui, ele foi uma indicação da nossa querida Janaína Goston, que gravou o BC com a gente na versão anterior, no ano passado, e é a Esteira do Futuro. O nome que eu vou dar aqui é Esteira do Futuro, porque ela parece uma máquina toda tchananãs. Eu vou colocar aqui um vídeo para o pessoal que está gravando aqui dar uma olhadinha. E as tecnologias usadas nessa Esteira do Futuro, elas já são usadas por muitos anos, e aí, graças a isso, elas são verificadas adequadamente com os seus efeitos. As observações do resultado dessa esteira no corpo humano levaram ao desenvolvimento de um método que combina todos os elementos em um único dispositivo. Quais são esses elementos que a esteira combina? Aromaterapia, cromoterapia, eletroestimulação, ionização do ar, infravermelho, fotorrejuvenescimento, LED para estimular o colágeno, ozonoterapia, vácuo e brisa. Brisa, eu não sei o que é, ó, brisa.
Deve ser maconha, né? Só pode ser.
Não seja
pode
isso.
É
com ozonoterapia, o brisa.
Isso aí deve ter um resultado bom. E aí, vou explicar aqui para o ouvinte que não vai ver o vídeo, mas é uma esteira que você entra dentro de uma cápsula, e embaixo tem uma esteira e você caminha ali. E olha só, hein? Agora vai. Para você utilizar, não requer pessoal qualificado. Então, qualquer um pode usar isso aí, prescrever. E você pode queimar mais de 1.000 calorias em apenas uma sessão de caminhada leve em 30 minutos.
Oxi. Tô precisando. O cara dizendo que tá com um vácuo dentro de mim. Olha, o calor do infravermelho tá queimando tudo aqui. O que a gente faz?
Legal que ele associa a transpiração com queima de gordura e efetividade do exercício, né?
É, né? Ele usa como argumento.
Não, é um apelo típico.
Transpirando.
Né? É.
E quando eles entram na esteira, a pessoa da clínica deve desligar o ar-condicionado, ele nem deve perceber.
A paleta do ar-condicionado tá fechadinha.
É, olha aí, ó. Aí o cara, caraca, tô suando, nunca suei. O negócio tá 40 graus lá dentro. Todo mundo em volta tá suando também, né? O esteticista, o cara que tá filmando. Bom... vamos para os próximos aqui. O próximo, eu tô em dúvida se ele já entrou na primeira edição, mas como muitas pessoas mandaram e ainda tem muita gente ouvindo isso, eu vou colocar aqui, né, como uma forma carinhosa, que é o famoso No Pain, No Gain, que foi uma indicação dos nossos ouvintes Daniel Oliveira e Giordano Bruno, que é uma expressão, né, para quem não é da área, Que as pessoas associam que se você não sentir dor, se você não sofrer, se você não tiver lesão, se você não quebrar o músculo, se você não esmagar, você não tem resultado. A academia é feita para você sofrer, para você se quebrar inteiro lá dentro. Senão, o negócio não adianta. Então, isso é uma coisa que ainda é muito repetida e a gente precisa reforçar que isso é um conceito complicado. O próximo aqui é uma bizarrice biomecânica. Quando eu comecei a trabalhar, era a maior preocupação quando alguém ia fazer agachamento, que era o joelho não pode passar da ponta do pé. Passou da ponta do pé, a patela vai explodir e sai igual um tiro de 12 no espelho lá na frente. Então, quando você vai agachar, joelho não pode passar da ponta do pé, que é indicação do Luiz Matheus. O Douglas e o Léo aí que estão trabalhando em academia, vocês ainda ouvem muito isso?
Cara, eu vou dizer assim, aonde eu trabalho, né? Não, tá? Mas aonde eu treino, sim. Eu treino numa outra academia, cara. E aí eu digo, tá, meu, me explica por quê. Os caras, não, porque não sei o quê. Começa a inventar umas histórias, eu digo, ih, tá, não, beleza. E me diz o seguinte, esses caras do LPO, por exemplo, quantas patelas estouraram nos levantamentos aí? Os caras fazendo os dips pack e tudo. Pois é. Enfim, não tem muito nexo pra mim.
E não, a gente não tá falando aqui que você tem que agachar e você tem que ficar pondo seu joelho lá pra frente de propósito, né? Mas...
Não precisa, né?
Num agachamento bem feito, você pode fazer um agachamento com uma execução correta e seu joelho passar um pouquinho a ponta do pé. Não é uma linha demoníaca que se você passar ali, né, você tá lascado pro resto da sua vida, né? Muito bom. O próximo aqui nunca entrou no OBC e olha, é uma coisa que comentaram aqui e isso sempre tá na moda, que é comer carboidrato à noite engorda. Eu ouvi essa semana.
Olha,
passou.
Essa eu ouço faz tempo já. Isso, né? Só agora que entrou no OBC, achei que até que merecia ter entrado antes. Essa é velha. Mas engorda mesmo, viu? Mas vocês não ficaram sabendo do estudo?
Do estudo não, que estudo?
Saiu na Nature. Tem uma célula do nosso... Uma célula não, né? Uma proteína do nosso organismo. E só se expressa a partir das 6 horas da tarde. E ela é responsável por converter, né, carboidrato. E multiplica, né? Faz a multiplicação e transforma em gordura. Aí engorda.
O Artioli fala sério. Eu falei, caraca, tô abrindo uma aba aqui pra procurar.
Eu tava começando a ver antes, né? Mas eu só vou segurar.
É uma célula que tem um reloginho.
Estudos indicam que...
As brincadeiras de um postor, o Artioli podia participar tranquilo, que ele engana.
Tranquilo.
Agora, a próxima, eu até coloquei aqui porque me mandaram, e a Deise uma vez colocou muitas postagens lá no Ciência do Exercício sobre isso, que eu achei, assim, um absurdo total, que é mulher não pode correr porque o peito vai cair. Tu viu isso, Deise?
Pior que tem.
Pessoal. Isso aí foi reforçado por uma global, né?
Sério?
Ela falou, não, corrida é terrível, cai tudo. Cai o rosto, cai a bochecha, cai o peito, cai tudo. Uma global fit, né? Que é blogueira fit aí, falou uma besteira dessa.
E a Deise até tinha achado alguns artigos, né? Ou ela fez... Eu lembro que você fez umas postagens falando, né? Sobre dor e tudo mais na corrida, né?
Eu fiz. Até porque tem muito estudo que... Que tá. Tem poucos estudos que abordam essa questão na mulher, né? Que é, na verdade, é até uma para a mulher, dependendo da fase do mês que ela tá e tal, né? E até para gestante. Então tem uns estudos assim indicando qual que é o melhor tipo de top, de sutiã e tudo mais, né?
Por causa do conforto.
Mas
né? Também.
E porque tem mulheres que sentem dor, e aí ela fala assim, não, vou deixar sem nada, né? Porque tá doendo, e aí piora a dor, porque balança mais e piora mais a dor.
Ah, tá.
Mas é só você, né, procurar um top que não aperte muito e que também não deixe largo, né, pra poder fazer atividade. Tem uns estudos muito legais... que avalia até a biomecânica, assim, do movimento da mama durante a
Sério?
Corrida e tal. Tem qual local que tem que ter um suporte um pouco mais forte, outros locais que não. É bem legal. Tem um grupo, acho que na Austrália, que trabalha com isso.
Depois a gente... Vou até colocar o link da... Vou ver se eu acho lá no Insta da Daisy, pra colocar o link pra essa série de postagens que ela fez aí. Que tem umas coisas interessantes também, dentro desse tema, né? Mas, mulheres, não parem de correr por medo de o peito cair, pelo amor de Deus. Estamos indo para o antepenúltimo. Antepenúltimo também... Se eu não me engano, não entrou no BCAA, mas eu tava vendo uma discussão aí nos calabouços do Instagram, que é BCAA para hipertrofia. E aí, o pessoal coloca assim, sempre deu resultado e sempre foi crucificado. E teve um até que eu tava vendo na internet, comecei a procurar, tem gente até fala assim, se você tomar errado o BCAA, ele causa até catabolismo muscular, tinha um nutricionista colocando aí. Vou invocar a carta do Artioli aqui. Artioli, quais as suas considerações sobre o BCA?
Então, olha, BCA para hipertrofia, não, assim, tá muito claro na literatura que não faz o menor sentido. Basicamente, assim, se a pessoa já consome a quantidade... adequada de proteína na dieta, não tem nada que ela possa fazer para aumentar o estímulo anabólico dos alimentos. Ela pode colocar quanto BCA ela quiser. O que sim, que muitas vezes as pessoas confundem, é que o BCA, na verdade a leucina, né, que é um dos BCAs, ela tem um efeito anabólico. Então, tipo, tem estudos assim mais mecanísticos, mais de prova de conceito, mostram que se a pessoa ingerir uma quantidade X mínima de leucina ou de BCAA, ela tem um aumento transitório na síntese proteica muscular. Portanto, existe o efeito anabólico. As pessoas já imediatamente transferem isso para como se então basta alguém tomar, suplementar com BCAA e vai ter maiores ganhos de hipertrofia muscular quando está fazendo um treino de força e musculação. O que não é verdade, porque os estudos clínicos bem controlados que olharam para isso, eles, assim, de forma meio que unânime, mostram que não. Então, não.
Boa.
É aquela frase, plausibilidade biológica não é sinônimo de verdade científica, né?
Exatamente. Os estudos mecanísticos de prova de conceito, eles querem justamente provar um conceito, ver qual que é o mecanismo. Eles não querem testar uma estratégia aplicada, né? As pessoas às vezes não conseguem entender a diferença desses desenhos experimentais.
Boa, então o BCA que vai ficar aqui participando dessa competição. Não sei se vocês ouviram falar, mas os shots para a imunidade, que aí ficou famoso por causa do Covid, que é uma indicação da nossa ouvinte Pamela Souza. São copinhos pequenininhos, copinho de shot, e eles misturam nutrientes provenientes de temperos em pó e extratos líquidos de substâncias naturais. E aí os shots têm várias funções, como imunoestimular o organismo, depurar o fígado. Eu não entendo o que é depurar o fígado. Tá escrito aqui.
Eu acho que é tirar o fígado do corpo, não é isso? Tá lá atrapalhando, acho que aí tira.
Pô, meu fígado...
O fígado atrapalha muito.
Incomoda muito, tô enjoado, sempre é o fígado, vou tirar, vou depurar ele. E modular o pH sanguíneo, isso é importante, hein? Além disso, eles ajudam a desinflamar o organismo. Agora, ó, pega aí que agora se segura na cadeira. Os shots, isso aí é uma matéria que eu peguei num site famoso e assinado por uma nutricionista que estava ajudando lá a montar a matéria. Os shots, eles podem ser simples, compostos com água com limão só, ou colocar mais alguns itens. Boa, né? Faltou só a gratidão, né?
Assim.
Faltou a gratidão, assim. Fala isso. Alguns itens deveria ser a gratidão.
Não, fique aí com os shots da imunidade.
Bom pra ganhar dinheiro esse shot.
Ah, não, né? Eu sempre falo. É bom pra alguém todas essas coisas, né? Pelo menos pra quem vende deve ser bom, porque o cara ganha dinheiro aí, né? Só é ruim pra quem compra.
Né?
Então nós temos aqui todos os nossos participantes. 4M, a máquina mágica, milagrosa e magnética. Treino pra aumento de altura. Movimento dos transvacinados, cirurgia bariátrica hipnótica, esteira do futuro, no pain no gain, joelho não pode passar da ponta do pé, comer carboidrato à noite engorda, mulher não pode correr porque o peito vai cair, BCAA para hipertrofia, shots da imunidade, tá bom, né?
Tá forte, a competição tá forte.
Nossa, muito boa a seleção.
Então vamos lá. Eu vou começar aqui a fazer o sorteio para ver as competições. E, ouvinte, se a competição for desleal, infelizmente, a gente... Culpa da aleatoriedade. Peguei o primeiro papelzinho, nosso primeiro competidor é...
Rufem os tambores.
Shots de imunidade.
Forte, vem forte, ele vem forte.
Ah, o shots de imunidade, esse primeiro, ele vai ser o cabeça de chave, porque tá no número aqui. Então ele já tá automaticamente classificado.
Ficou de baia.
Shots de imunidade, tá, vai pra frente. Vou pegar o próximo, é justo, né? Por causa da gratidão, né? Gratidão a gente não pode menosprezar, né? Agora, próxima batalha aqui, essa vai ser...
E chegou o momento da mais alta periculosidade. É chumbo pesado a partir de agora. Vamos começar as disputas. Mulher não pode correr porque o peito vai cair contra BCAA para hipertrofia.
Boa. Então vamos lá agora para a votação. Eu vou fazer a votação. Deixa eu pegar uma ordem aqui do Discord. Eu vou pedindo aqui e vocês vão votando. Começar com a Artioli. Artioli, qual é o seu voto? Quem tem que ir pra frente? Quem é pior?
Eu voto no peito que cai.
Daisy.
Nossa, eu vou ter que ir também no peito que cai, sabe? Porque é uma coisa assim que pra mim, né, tem essa coisa de postar, sim, sim, de coisas sobre mulheres, né? Que eu acho super importante, né? Inclusive, não sei se vocês chegaram a ler o Vigitel, que foi uma pesquisa que saiu recentemente, as mulheres, elas são menos ativas que os homens, né? E as meninas, já na escola, nessa pesquisa eu acho que foi, não sei se foi 13, 17 anos, elas já fazem menos atividades físicas também nessa época, sabe? E aí eu vejo super negativo esse tipo de informação, porque pode prejudicar ainda mais as mulheres a fazer uma atividade,
entendi,
né?
Entendi, entendi.
Eu acho que eu vou nisso também.
Boa, boa. Douglas.
A argumentação da Daisy me levou para o outro lado. Porque, não, é a questão de bater de frente com o estímulo da atividade física prévia, assim, já na infância, adolescência ali, né? E aí começa essa questão de não querer fazer exercício porque já vai cair o peito e tal, e isso vai impactar lá na frente, né? Então, boa, acho que é uma coisa mais pesada nesse momento. Então, eu fico com esse aí.
Posso só adicionar uma coisa com relação a isso? Tem mulheres que deixam de amamentar porque elas têm medo que o peito vá cair, imagina?
Sim.
Então é um negócio...
Ah, isso eu já ouvi.
É triste, né? Eu acho que isso aí é bem, bem nocivo mesmo.
Com certeza.
Léo, vai deixar o BCAA morrer sozinho?
É, BCAA tomou nocaute aí, por decisão unânime, vamos de peito que cai.
Eu também vou nessa aí, peito que cai, então, peito que cai vai pra frente.
E por aqui o negócio tá animado, viu? A torcida do time das mulheres que não pode correr, elas estão tentando pular, mas sabe que o negócio vai pra baixo, né? Então, a situação tá bem engraçada, segue por aí, Prota.
Esteira do futuro contra o joelho não pode passar da ponta do pé.
Então, eu fiquei pensando aqui o que, que eu poderia justificar meu voto, né? E eu acho que o joelho, ele vai atingir mais pessoas. A esteira do futuro talvez não é todo mundo que vai conseguir. Não sei quanto que custa, se chegou a olhar o preço.
Não vi.
Mas vai ter em locais mais específicos, né? O joelhinho ali, qualquer pessoa, né? Vai ficar na neura ali, nossa, o joelhinho passou e tal. E às vezes a pessoa até vai fazer um movimento ali, né? Vai tentar compensar esse joelho com algum outro movimento que cause algum outro
sim,
problema.
Sim, sim, sim. É verdade.
Não é? Ou vai deixar de fazer um movimento, amplitude completa ali do movimento, vai fazer um movimento mais curto porque tá com medo do joelho. Não sei, acho que isso é mais preocupante.
Boa. Douglas.
Vamos lá. Eu acho que eu vou ficar... Acho não, tenho certeza. Esteira do futuro. Por quê? Porque esteira do futuro é meio charlatão mesmo, né? O joelho à frente da ponta do pé não pode passar. Eu acho que se o cara fizer curto, vai fazer curto, não vai morrer por causa disso, né? Enfim, não vai ser uma coisa tão danosa, eu acho. Agora, esteira do futuro, cara, tu tá engrupindo muitas pessoas, sabe? Essa questão de... Eu fico de cara com esses charlatões aí. E isso é mais um charlatanismo pesado.
Mil calorias andando 30 minutos.
Não, não, é um negócio absurdo. Enfim, eu fico com a esteira do futuro.
Tá empatado aqui. Léo.
Vamos desempatar. Eu vou com o Douglas aí, na esteira do futuro também. Penso da mesma forma, né? Essa questão do charlatanismo é terrível. E também penso que esse joelho não passar da ponta do pé, a Deise tem razão, com certeza podem acontecer ajustes que não deveriam ser ajustes, que não são ajustes, né? Que podem ser problemáticos, mas que ainda assim eu acredito que o potencial lesivo, né, o potencial danoso de uma esteira do futuro pode ser até maior, uma vez que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo ali, as pessoas podem acabar desidratando-se, a ideia é esquentar pra caramba, fazer suar um bocado e tudo mais, isso pode dar problemas bem sérios, né? Então eu vou de esteira do futuro.
E eu vou... eu acho que eu vou no joelho. Porque...
pra sacanear o Artioli.
Não, mas sabe por quê? Porque eu penso que... eu penso muito nisso, nas compensações que a pessoa faz pra poder... Sim, sim. E aí eu acho que isso aí é meio arriscado. Pra poder ficar com o joelhinho lá dentro do limite invisível. E esteira do futuro, se o cara passar mal... ele fica desmaiar, ele tá preso naquela cápsula, nem cai no chão ele vai, cara. Ele fica só pendurado ali e as pernas ficam mexendo ainda se bobear. Artioli, desempate aí, o último golpe dessa luta.
O voto de Minerva. Olha, eu vou votar aí com Douglas e o Léo. Voto na esteira do futuro, porque eu penso na pessoa que tá criando uma bobagem dessa, assim, como ela tem que ser criativa. Ela tem que viajar muito.
Ruim, né?
Tem que viajar muito para pensar num negócio desse. E tem que ter muita coragem para criar um equipamento desse da NASA com base numa bobagem dessa. Então, eu vou dar aqui os créditos para a esteira do futuro.
Pela ousadia,
pela ousadia e pela criatividade.
Mas é porque tem aquele componente da brisa, né? Por isso que o pessoal conseguiu chegar.
Eu acho que foi isso. Pô, tinha esquecido da brisa.
Realmente é um peso muito grande essa briga aí.
Acho que eu tô com muita brisa, que eu tinha esquecido.
Agora nós vamos para o próximo combate, que vai ser...
No Pain, No Gain versus Treino para Ficar Mais Alto.
Douglas.
Eu sabia que tu ia começar comigo.
Esmaga que cresce ou treinar para ficar grande?
Quer dizer, alto, né?
É alto, no caso, que grande eu pensei em outra coisa aqui de pegar. Enfim. Mas é o seguinte, essa questão do charlatanismo aí é pesado, tá? Se bem que o outro também, enfim. Mas eu acho que o dano maior é com o No Pain No Gain. Sobrecarga de carga, sobrecarga de trabalho. Pode lesionar, enfim, chega um momento que vai ser muito mais danoso do que simplesmente esticar a foto.
Entendi. Esticar
a foto fica mais fácil.
Boa. Léo.
Esse, por um componente pessoal, né, por eu ter parado minha carreira de basquete por conta da minha estatura, eu vou votar no treino para aumento de altura só porque você me toca, entendeu? Por isso.
Só pela raiva de não ter conhecido esse aplicativo antes,
exatamente,
né, Léo?
Exatamente.
Tocou no coração, Zé.
Eu vou voltar. Cara, eu vou voltar no treinamento pra crescer, cara. Porque, meu, ele. Quando eu vi as fotos, ele me divertiu tanto, cara. Esse negócio, os caras esticar foto. Aí eu vou na do Artioli. É tão absurdo o cara esticar foto e colocar lá pra ver se a gente acredita, cara. Que, meu. Putz, esse beirou pra mim é um absurdo, cara. Artioli, manda aí.
Bom, eu vou seguir aí no meu critério de premiar a criatividade e a inovação. Acho que são valores importantes, né, na ciência brasileira. E vou votar no treinamento que deixa mais alto, né? Mesmo porque a pessoa, para perder tempo para desenvolver um aplicativo para isso, não tem nada para fazer de melhor na vida, né, cara? Então merece um prêmio.
Ela já conquistou tudo na vida, eu acho, né?
Puta, nasceu milionária, só pode ser.
Essa foi de goleada.
Nossa, eu tô na dúvida até agora, viu? Porque essa aí tá difícil pra mim. Porque o da altura, eu fico pensando assim, poxa, é um negócio tão engraçado, né? Que chega a ser debochado até. Mas o No Pain No Gain, eu acho que também é uma coisa que tem sido tão difundida, né? Treinar até a falha e tal. E a gente viu um coach, né? Que foi levar o pessoal aí, nossa, pra escalada e tal. E foi até quase que o pessoal teve problemas sérios.
Escalou direto, né? O céu. Não sabia disso, quase não. Que foi.
É. Eu acho que eu vou ficar com o No Pain No Gain.
Boa.
Eu acho que ainda. Eu acho que não é nem esse. Porque eu acho que o outro é tão engraçado e tal que não tem dano, assim. Mas acho que No Pain No Gain, acho que muita gente ainda acredita. E tá na competição, acho que acaba que traz essa importância aí da gente discutir sobre essas coisas, né? Que muita gente vai falar, ah, não, mas é isso mesmo.
Eu achei que eu não ia votar no No Pain No Gain, né? Pensei, você tá batido já, mas caiu essas duas aí. Eu...
Não, mas vocês estão certos. Não, acho que vai. Vale. O negócio é sinistro mesmo.
E essa luta aqui tá dando o que falar, viu? Que imagem bonita, Yuri. Acabaram de levantar uma faixa enorme aqui com o símbolo do Photoshop aqui na galera do pessoal do Treino Pra Crescer, cara. Bora continuar essa competição aí.
Vamos para a penúltima luta dessa primeira fase aqui, classificatória.
Cirurgia bariátrica hipnótica contra a máquina mágica, milagrosa e magnética.
Nossa, essa ficou difícil.
Vamos começar com o Léo. Léo,
olha,
como você vai?
Esse tá muito difícil, mas sabe o que vai levar o meu voto? Os 20 mil abdominais. Por isso eu vou com a máquina 4M, que 30 minutos do uso equivale a 20 mil abdominais. Eu vou votar nela.
Boa. Isso aí é o que te convenceu, né?
Foi.
Uma máquina que tem a ousadia de falar isso. Artioli.
Eu tava muito na dúvida aqui, mas o Léo deu um argumento que pra mim é imbatível. Sempre quis fazer 20 mil abdominais numa sessão e agora eu tenho como, em agradecimento aos desenvolvedores, vai nessa máquina aí mesmo.
Ah, mas agora ela tá aqui no Brasil, Artioli. Você vai continuar sem conseguir fazer. Só
ah, então eu volto. Cara. Vou pedir demissão aqui e volto. Imagina.
Pô, pra fazer 20 mil abdominais, né?
Lógico, que, pra que carreira?
Daisy.
Pô, eu acho que eu vou ficar com essa máquina também, porque 20 mil abdominais é um número, assim, muito expressivo, né? Então, eu acho que é o sonho de todo mundo.
E específico, né? Não são 20 mil e 1, não são 19.800, são 20 mil, cravado.
É 20 mil.
Em 30 mil minutos, cravado.
Não, em poucos minutos. Esse aqui no site tá escrito em poucos minutos.
Olha
no site
só.
Da máquina.
Melhor ainda.
30 minutos, eu acho.
Fiquei imaginando um estudo, assim, comparando a pessoa fazendo 20 mil e a 0.
Boa, Deise. Tem que ter um controle, né?
Nisso. Eles exato. Começaram esse estudo já, Deise, em 1515, eu acho. A pessoa tá não chegando no 20 mil ainda.
Tá na 15 mil ainda.
Boa. Ai, ai. Quem que era agora? É sempre quem pergunta, né? Eu vou estar na máquina. Douglas, manda.
Eu vou. É 4M o nome? É
4M.
Eu vou no 4M, então, e aí vai ser goleada.
É regação, hein, ó.
Não, o Léo deu o argumento mora.
Não
ali.
É, acabou com tudo. Ó, mulher correr e cai o peito. 4M, então, regaçaram. É.
Os transvacinados versus carboidrato à noite engorda.
Vamos lá. Quem começou a outra foi o Léo, então eu vou começar essa. Gente, eu vou no transvacinado, porque eu acho isso, assim, beirando a loucura. Uhum. A gente tá falando coisas que são absurdas, né? Mas a gente já passou a linha do absurdo e estamos indo na linha da loucura mesmo, na insanidade total de ter uma pessoa que tem coragem de vir aí né, nas redes sociais e inventar uma história dessa no meio de uma pandemia. Nossa, isso aí é assim, é tudo de ruim.com.br. Artioli, manda tu aí.
Eu vou de comer carboidrato à noite engorda. E a justificativa é que eu acho que essa história do transvacinado não passa de uma provocação. Agora falando sério, agora sempre tava brincando até agora não vou falar sério. Bastante desrespeitosa, muito desrespeitosa e temerária também para a questão da vacina e da pandemia. Então não, vou dar moral pra maluco, isso é coisa de maluco, como boa. Você bem falou, e vou ficar com carboidrato, que é uma bobagem não tão maldosa, assim.
Histórica, né?
Histórica também.
Boa. Daisy.
Então, nossa, essa fala do Gui foi boa, viu? Tô achando que ele vai me puxar pro carboidrato aí também.
Tô quase pensando em mudar meu voto também, sabia?
Eu vou ficar no carboidrato, porque ainda tem muita gente que acredita. Eu acho que vai ser uma oportunidade, né, das pessoas verem que isso é uma besteira.
Boa. Carboidrato. Douglas.
Não, a Artioli sacaneou.
Não, cara. É verdade, sacaneou mesmo.
É, então assim, essa do palco pra maluco aí me convenceu, cara. Acho que é isso mesmo. Ou com carboidrato aí. Mas engorda ou não engorda? Eu não entendi até agora.
Não, tô brincando. Nossa, não vê a explicação do estudo da Nate.
Eu vou mandar o estudo, vou mandar o estudo. Ah, por favor, por favor.
Muito bom.
É ciclo circadiano, gente.
Léo.
Eu tava pronto pra votar no transvacinado. Porque justamente ele é a ponta do iceberg do movimento negacionista e totalmente respeitoso, né? É, aí você vai ver transfobia, misoginia e tudo o que representa esses malucos. Só que o Artioli falou e disse, a gente não tem que dar palco pra maluco. Então vamos de carboidrato engorda, vamos dar esse voto aí pro carboidrato. E...
Boa!
E é isso.
Muito bom. E eu vou trocar meu voto. O Artioli conseguiu me convencer. Eu vou mudar. Tem essa regra, a gente pode trocar de voto, viu?
Ah, tem regra, tem regra.
Eu tô
então
aqui
tá.
Com o livro de regra debaixo do braço, tem mesmo. Na página 13,
não é?
A regra 47.
Boa. Guardião das regras aí.
47
aí, A e D. Exatamente.
Gastei minha carta de trocar o voto. Então a gente ganhou com o aparelho 4M e o carbo à noite. Agora, nós vamos para a próxima fase. E agora é a semifinal já. A gente vai pegar os semifinalistas.
E algo muito estranho aqui agora, Yuri. Os transvacinados estão reivindicando o direito de se sentirem vencedores, cara. A coisa tá ficando feia por aqui, hein?
Mulher não pode correr porque o peito vai cair contra esteira do futuro.
Se juntar os dois... A mulher correr na esteira do futuro.
É mesmo, se a mulher correr na esteira do futuro, o que acontece, será? Aí é um
o peito sobe,
paradoxo,
o peito
né?
Sobe.
Aí pulgou.
Sem gravidade.
O peito aumenta, não precisa fazer
isso. Pronto, é isso.
É verdade.
É por causa da brisa. É durante a brisa, o peito aumenta, pelo menos.
A realidade, acho que é destruída, cara. Matéria com antimatéria.
Sabe? É, com certeza.
Bom, vamos começar aqui. Com a Daisy.
Nossa. Bom, vou ficar com o peito mesmo.
Douglas.
Vou seguir no peito também. Para essa questão mais nociva de comportamento.
Desculpe, eu ri da sua frase, Douglas.
É, exato. Eu pensei também. Eu ri antes de... Quer dizer, eu só ri. Mas eu segurei.
Riu por dentro, né?
Vou ficar com o peito. Exato. É. Não, eu ri antes da Daisy também, mas eu fiquei quietinho.
Então, eu vou seguir também com Mulher que Corre o Peito Cai, porque eu me lembro quando a famosa lá falou a respeito disso, que corrida cai tudo, e a minha mãe é corredora, minha mãe adora correr, ela começou a correr depois dos 40,
que legal,
e a gente
cara.
Tá num projeto aí dela fazer 37 quilômetros aí nesse ano, então...
Caramba!
É, eu vou seguir, tem uma questão pessoal aí também, assim como eu votei lá no da altura, eu vou votar no da corrida aqui.
Boa, como que chama sua mãe?
Karina.
Dona Karina, quero ver essa corrida aí, hein?
Ela tá firme e forte, tá firme e forte.
Eu vou... Caramba, meu, vocês fazem eu mudar de ideia, cara. É, acho que é verdade. Eu vou no peito caído mesmo. Artioli, mande.
Bom, ficou fácil pra mim, né? Tanto faz. Mas é difícil escolher. Eu vou votar, acho que no peito que cai também. Mas porque, assim, se essa bobagem for longe, né? E espalhamos a mensagem de que isso é uma grande bobagem, quem sabe a gente estimula as mulheres a fazer mais exercício, inclusive a corrida, né?
Boa, verdade.
Carboidrato à noite engorda. Enfrentando shots de imunidade.
Caraca, que troço pesado.
Quem vai começar agora é... Daisy.
Nossa, shot de imunidade. Esse aí também tá bem difícil, hein? Porque eu acho que os dois, como são assim, meio de nutrição, né? Eles são bastante difundidos, né?
É, isso aí.
E é uma coisa simples, né? Que dá pra todo mundo fazer e tal. Mas ainda vou ficar com carboidrato à noite, até porque recentemente teve essa questão aí do BBB, né? Que o cara comeu pão lá no BBB.
Teve isso aí?
Teve. O cara comeu dois pães. E aí a mulher dele falou, nossa, você comeu dois pães,
meu Deus.
O trabalho
de 2 anos que eu fiz no seu corpinho foram jogados fora.
Ah, eu vi um corte disso aí, não sabia que era do...
Pois é, e vou ficar com carboidrato.
É, essa aí é a mesma do Fruta da Cirrose?
Ela mesma.
Sim,
ela é a própria.
Ah, então tá bom. Podia entrar, Jair.
Ô Yuri, você podia fazer um quiz no final, assim, ó. Tipo, quem é a que falou que o peito cai quando corre? Quem é a do pão?
Um monte de aí, né?
Daí depois o povo vai cair matando em cima de mim aí.
É, não fala o nome de ninguém, melhor. Mais seguro.
Douglas.
Eu vou no shot, tá? Vou tentar me autoconvencer em relação a doenças infecciosas, né? Então, o cara vai tomar, e a gente tá em um momento aí crítico ainda, então os caras são capazes de tomar esse negócio e não se vacinar, por exemplo. Fico nessa aí. Não sei se foi uma boa justificativa, mas vale.
Léo.
Bom, se não foi uma justificativa, eu tinha uma má justificativa, porque era exatamente o que eu ia falar. Eu penso que esse lance do shot de imunidade, a pessoa justamente, ela pode acreditar nisso, achar que tá imune, então não vou tomar minha vacina, não vou me cuidar, não vou colocar máscara, tá tudo bem, não vou fazer nada, e ela acaba prejudicando não só ela, mas as pessoas com que ela convive, as pessoas com que ela tem contato, né, porque doenças infecciosas, transmissivas, vai acabar pegando todo mundo e por causa de uma bobagem, por causa de uma besteira, uma coisa que ela acreditou que tava segura ali e não tava.
Tem isso aí também, é verdade.
Meu voto vai pra shot de imunidade.
E eu vou, cara, eu vou no carbo à noite, porque tem gente que ainda usa isso meio que como regra, né? E o pessoal fica no relógio 18h59, 19 horas, fala, putz, se ela estiver comendo um pão, ela cospe o pão. Fala, ah, agora deu a noite, já era, não posso participar mais de nenhum evento social.
Isso é engraçado.
É a partir de 6?
Ah, pra mim a noite é depois das 6, né? Nem sei como que é. É que depende de estar, tá, a parte, olha, a noite é depois da meio-dia, né?
Quem que leu o artigo da Nature? Como era lá?
6 horas. A Nature, 6 horas.
Mas eu queria falar uma coisa a respeito disso, que eu virei pai agora recentemente, né? Minha filha completou 7 meses, e a gente lê muito. E um dos livros, até um livro famoso, ele fala a respeito da forma como os franceses vivem a maternidade e tudo mais. E aí lá tem uma frase que a mulher coloca como incrível, famosa, isso aqui, que é justamente os franceses falam que o que você come durante o dia vai passar o dia com você, e o que você come à noite vai passar anos com você. Então, isso vem, é o cultural e não é só aqui, né? É algo que existe há muito tempo. E as francesas são famosas por emagrecer rápido depois do parto, né? E, inclusive, lá diz, nesse livro diz, não sei se é exatamente isso, né? Pelo que o livro diz, que as francesas, os médicos colocam como o normal de engordar até 9 quilos, que é bem abaixo do que é dito em outros países, no Brasil, por exemplo. Então lá tem realmente muito essa pressão em relação ao peso da mulher e tudo mais.
Ah, tá.
Achei interessante colocar isso, aproveitando o tema.
Tem até um livro, né? Tem um livro que chama Mulheres Francesas Não Engordam, não
é? Esse livro, por acaso, é Crianças Francesas Não Fazem Manha, Não Fazem Birra, alguma coisa assim.
Ah, é. Não, na França é todo mundo perfeito.
Eu vou votar no shot da imunidade. Muito em razão da situação que a gente ainda vive, né, da pandemia. E eu lembro que logo no comecinho da pandemia, acho que a gente não tinha nem um mês de pandemia, eu meio que entrei numa dessas tretas aí de Instagram, porque tem algumas coisas que eu vejo que eu fico muito puto da vida. E uma delas é ver profissional se aproveitando desse tipo de momento, desse tipo de coisa, né? E aí, na época, um cara muito famoso, um nutricionista muito famoso no Instagram, não quer dizer que ele seja famoso, né, no Instagram, ele começou a fazer uma série de postagens dizendo: quer melhorar sua imunidade? Tome gengibre, misture chá de não sei o que com erva de não sei o que, dá 3 pulinhos e põe lá na encruzilhada, assim. Umas bobagens assim, né, que chega próximo de uma, qual que é a palavra que eu tô procurando?
Simpatia?
Isso, obrigado, Yuri. Parece uma simpatia. E aí as pessoas que são desavisadas vão realmente acreditar que aquilo vai te proteger. E no momento de pandemia que a gente está, as pessoas vão ficar mais relapsas, não vão, não vão fazer isolamento, não vão usar máscara, não vão tomar vacina. Falar, não, tô com o sistema imune protegido. Então o meu voto vai aí para o shot da imunidade.
E para quem não quer acreditar na vacina, qualquer coisinha serve como argumento, né?
Não só quem não quer acreditar na vacina, mas quem quer achar uma luz no fim do túnel, quer achar uma bala de prata, né? Uma coisa que solucione. Às vezes as pessoas não fazem nem de maldade, não é nem de de ser contra a vacina, coisa do tipo. É só porque a pessoa tá desesperada, ela quer uma solução, ela quer se livrar do problema.
Isso no começo da pandemia não tinha, né? Vamos lembrar que no começo da pandemia não tinha solução nenhuma. A solução era ficar trancado em casa sem trabalhar, né?
Exato.
Então as pessoas realmente estavam desesperadas.
Então vamos lá. Agora a gente tem a mulher que o peito cai, que corre que o peito cai. Ela vai, já tá direto na final.
Perfeito.
A gente tem os shots que foram agora, que vão competir com o próximo vencedor, que aí vão compor a final. Então, a próxima batalha.
A máquina mágica, milagrosa e magnética. Versus treino para ficar mais alto.
Vamos começar com Douglas.
Cara, fica difícil, tá começando a ficar apertado o negócio.
Fica difícil agora, vai pro final, fica difícil.
Mas eu vou ficar aí com treinamento para crescer, aumentar a estatura aí.
Léo.
Eu também vou ficar com treinamento para crescer, porque a gente vê pelos comentários, né, a quantidade de gente comentando, dando estrela, você vê que é um aplicativo, qualquer pessoa pode ter acesso a isso no celular, então a abrangência que esse negócio pode ter é absurda, e pelo que eu vi, já é uma galera que tem vários desses aplicativos. E aplicativo assim, emagreça em 30 dias. Fique abdômen trincado em 20 dias. Vários aplicativos assim. Então eu vou votar, eu vou com o aplicativo aí, o treino para crescer. Sem contar, é claro, que tocou no meu coração.
Por que não veio antes?
Pois é.
Eu tô em dúvida porque assim, o treinamento para crescer, ele é um aplicativo que você baixa lá e pá, né? Eu não vi o aplicativo, os treinos, mas eu fico pensando assim, até, se eu não me engano, é gratuito e o pessoal até vai lá e deve fazer alguma coisa, não vai crescer, mas ok.
Sim, verdade.
O aparelho milagroso deve ser caríssimo, um tratamento desse aparelho. E a gente deve gastar uma tonelada de dinheiro nisso aí, apesar que quem gasta tem, né? Sei lá, eu fico mais incomodado com o povo vendendo esse aparelho, não sei. Eu vou votar no aparelho, vai. Apesar de ser muito engraçado o treinamento para crescer, pela diversão, eu votaria nele, mas eu vou no aparelho. Vou no aparelho porque o negócio é ser caro pra cacete e pra enganar os outros, o negócio é sinistro. Artioli.
Eu vou com você, Yuri. Eu vou votar no aparelho. Acho que o grau aí de maldade na hora de criar um aparelho...
Vem comigo.
Na hora de criar um aparelho desse com... Esse é aquele eletromagnético, né? Isso. É charlatanismo na sua mais pura expressão. Então eu vou no aparelho.
Ó, é o treinamento eletromagnético de alta intensidade.
Só faltou o quântico, mas vou nele.
Ah, é verdade.
O Artioli vai ficar o quântico dos abdominais. É isso aí que é dos abdominais, né?
Não. Do abdômen. Esse aí é dos 20 mil, é verdade.
E aí, ó.
Olha aí, ó.
É verdade. Pro ouvinte que quer saber o que é charlatanismo. Eu falava isso também na minha disciplina, o pessoal fala, professor, o que é charlatanismo? Gente. Tá aí um exemplo. Um exemplo claro.
20 mil abdominais. Bom, quem agora? Daisy. Daisy vai ter que desempatar, hein?
Então, eu acho que esse aplicativo... Os dois têm uma questão aí, né, de explorar as pessoas e de ganhar dinheiro, né? Porque um é um aplicativo que as pessoas... Elas pagam pra baixar esse aplicativo...
Eu acho que ele é gratuito, né? Mas ele vai ganhar com vender informação, propaganda.
E o aparelho também, né? Tem essa questão aí financeira. Mas eu ainda acho o aparelho... Acho que o aparelho ganha, viu? Porque...
A máquina dos 20 mil abdominais?
É, porque eu fiquei pensando de onde tirar esses 20 mil abdominais, né? Então, assim, é uma mentira tão deslavada que tem até o número, né?
É verdade, né? Como que o cara pensou 20 mil? Por que não foi 10 mil, né? Que já seria bastante.
É, exato.
20 mil,
exato,
é
verdade.
Né? É verdade, né?
De onde surgiu 20 mil?
E olha só que inovadora essa aqui, hein? A galera da torcida do aparelho vencedor começou a acoplar o aparelho no corpo... Prometendo soltar 20 mil gritos de é campeão. E vai por aí, Prata!
A máquina mágica, milagrosa e magnética. Enfrentando shots de imunidade.
Entre o aparelho e o shot, eu vou ficar... Eu vou voltar nos shots, porque assim... Pô, o cara acreditar que se ele beber água com limão, limonada, né? A famosa limonada que minha avó fazia pra mim. Queria acreditar que isso vai ter todo esse efeito positivo aí. Agora eu vou no shot.
Não, água com limão não. Só água com limão não basta.
Ah, não, é. Tem a gratidão que não é o ingrediente mágico, né? Artioli, qual que é o teu voto?
Não tô convencido. Tava aqui pensando em qual que eu votaria. É, bom, sem muita convicção, eu vou votar no shot. Tá difícil. Tô sem convicção, tá muito difícil agora, escolher.
Daisy.
Tá no aparelho no shot, né?
Vai no shot?
Nossa. Então, vai ficando cada vez mais difícil aí, né? Eu acho que eu vou no shot, porque o shot tá mais disseminado aí do que o aparelho. Então, acho que se ele ganhar, eu acho que vai ajudar mais aí o pessoal ver que isso é besteira.
Boa, Mr. Douglas.
O shot, porque o shot, ele vem acompanhado de outros comportamentos, né? Por exemplo, o não uso de máscara no momento atual. E ele tem um impacto muito mais coletivo do que individual. Então eu fico com o shot.
Bom argumento aí. Léo.
Assino embaixo sem mais comentários. Vou no shot.
Um momento muito bonito aqui na Arena 4 de 15, hein? São milhares de torcedores do time do shot com as lanternas dos celulares levantados, emanando gratidão pela comissão jogadora. Momento mais lindo que eu já vi aqui no UBC, cara. É realmente emocionante isso.
E agora os mais votados. A grande final. A decisão. Mulher não pode correr porque o peito vai cair. Enfrentando shots de imunidade.
Vamos começar aqui. Eu vou começar com a Daisy.
Nossa.
Mulher e shots.
Eu, como representante aqui das mulheres, vou ter que ficar com as mulheres.
Boa. O teu tá fácil
pra escolher. Vou ficar aí com isso. Eu acho que muita gente deve acreditar nisso. Assim, ainda mais como aconteceu, né? Que essa pessoa falou e tal. Eu acho que deve ter gente que tava até começando a correr e falar, ah, não, vou parar.
É verdade.
Com certeza, com certeza.
Senhor Douglas Soares.
É difícil. É bem difícil, os dois são bem complicados, assim, um com efeito danoso a médio e longo prazo, e o outro com efeito, o primeiro individual e o outro mais um efeito coletivo. Então vou ficar com o shot pelas justificativas anteriores já.
Tá. Léo.
Ó, essa final tá muito forte, tá muito difícil escolher. É, apesar do shot ter esse efeito coletivo, tudo que a gente já discutiu aqui, eu vou ficar com mulheres não podem correr que o peito cai, por conta justamente de muitas vezes retirar pessoas da prática esportiva, né? E por conta também de ter minha mãe corredora aí e mostrar o contrário disso, que ela nunca foi tão saudável na vida, nunca foi tão firme, tão durinha na vida por conta da corrida. Então eu vou com mulheres não podem correr que o peito cai.
Dona Karina.
Dona Karina. Inclusive, ela tem um Instagram de corrida. Corrida Inspira.
Vixe, sua mãe é totalmente conectada aí.
Tá vendo só?
Caramba, legal. Depois vou seguir o Insta dela.
Boa.
Eu vou... Tava pensando aqui, a gente tem uns problemas que, esse é um problema grave pra mim das mulheres, da mulher correr, não correr porque o peito vai cair, de impedir o acesso ao exercício, né? É, em compensação, esse do shot, ele toca num ponto complicado que a gente tá vivendo. E também, eu vou voltar no shot pra deixar o Artioli desempatar.
Vai terceiro desempate dele hoje.
Assim você... dizer que eu que vou decidir esse negócio sozinho, pô.
Não, vou no shot, eu me convenço no shot. Artioli, faça suas considerações agora aí.
Ó, eu não poderia deixar de refletir aqui se essa história do peito da mulher cair com a corrida não tem um tanto de misoginia. O que vocês acham? Porque assim, não seria a mesma coisa, não sei como que eu falo isso de uma forma elegante, mas... com o saco dos homens?
É verdade.
É verdade. Pô,
não é? Se o problema é a gravidade, sim. Né?
O lance é uma coisa que tem que tá um pendurada, componente, né? Estético aí, né?
E por que a pressão fica no...
É, assim, ninguém vê no sentido lá de fora e tudo mais. Né? Tem uma...
Não, não, Léo, tu vai se complicar, cara. Deixa eu ver. Não, não continua essa explicação.
Não explica, continua. Não explica.
Ó, eu vou falar pra vocês uma história. Que uma vez eu tinha um amigo meu que o vozinho dele fazia natação. E a piscina ficava embaixo e o vestiário ficava em cima. Final da história. Bom. A gente consegue ver o saco, sim. Okay. Quando ele vai cair, a gente consegue ver.
Parou, Yuri, parou. Melhor explicar muito também,
Mas isso, cara, que o Arthur falou é verdade. Se alguém começasse a falar assim, pros homens, né? Galera, não vamos correr que o saco vai cair. Será que teria o mesmo efeito, né?
Por que as pessoas se sentem à vontade pra falar isso do corpo das mulheres e ninguém fala do corpo dos homens? É isso que eu fico me perguntando.
É verdade, cara.
Mas aqui... Mas pra homem, o pessoal, às vezes... Eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Mas eu já ouvi que ciclista pode ter algum problema aí nas... Por conta do tempo que fica ali em cima do selim. Procede.
Uhum. Pelo que eu saiba, isso é real.
Câncer de próstata, é isso?
Tem a ver com câncer de próstata. Eu não tenho certeza, mas eu acho que tem algum estudo, alguma evidência... que dá base pra isso, não tenho certeza.
É, as conversas que eu já ouvi dos ciclistas que eu conheço e tudo mais é justamente isso. Pelo tempo ali, sentar, não sei se pressão ou alguma coisa tem relação com câncer de próstata e a longa duração que eles passam na bicicleta.
É o que eu ouvi falar, não tenho certeza.
E aí, Archie?
Mas enfim, dito isso, eu vou votar no shot.
No short?
Uma discussão a respeito do negócio, que é meu que não é. Mas não quero saber disso, não. Vou lá no short.
Olha o plot. Plot desse aí.
Muito bom, então.
E que rufem os tambores para o grande campeão do Ultimate Bullshit Championship de 2021. Aí vem ele. Senhoras e senhores, shots de imunidade. Na segunda colocação, mulher não pode correr porque o peito vai cair. E com a medalha de bronze, a máquina mágica, milagrosa e magnética.
É, pegamos aqui bizarrices de muito peso que foram para a final. Então eu espero agora que em 2022 a gente não use mais essas expressões, esses termos, para que a gente consiga aí... fazer uma comunicação melhor na área do fitness, na área da saúde. É uma brincadeira isso aqui, mas tem muito fundo sério, muito fundo de verdade, pra gente não ficar perpetuando essas pseudociências, né? Essas falácias, essas coisas que às vezes podem até repercutir, como a gente falou nos shots, repercutir na comunidade, ou no caso da corrida, né? das mulheres, né? Impedir as pessoas de praticarem exercício, são coisas muito graves que a gente tem que combater mesmo. E eu quero agradecer aqui para finalizar esse programa. Eu vou deixar um espaço aqui para cada um de vocês deixar suas redes sociais, fazer algum comentário final, quiser divulgar aí um projeto, alguma coisa. Daisy, como que o pessoal te encontra? Quiser deixar um recado final aí?
Bom, queria agradecer o Yuri, agradecer a galera que participou aí também, que eu adoro todos, né? Alguns não conheço pessoalmente, mas... muito legal o trabalho que você tem feito aí no podcast, 4 de 15. E aproveitando aí para poder fazer um pouco de divulgação, eu queria falar com os ouvintes que em breve a gente vai disponibilizar a gente vai fazer alguns eventos e vamos também disponibilizar um curso para checagem de informação, que tem um curso que tem... Ele já tem inglês, quem quiser... Yuri, se você quiser até colocar o link desse curso, é original, mas a gente está com um projeto já com verba aprovada do MIT para poder traduzir esse curso. Então, é um projeto em colaboração da UFMG com o MIT. E eu espero que as pessoas, antes de repassar qualquer tipo de informação e de besteira, elas possam refletir um pouco, né? E checar se aquela informação realmente procede ou não. Então, eu acho que esse curso vai ajudar muito, né, na área fitness. Assim, a gente tem esse problema, né, com esse tipo de informação.
Uhum.
E é isso. Em breve, esse curso vai estar disponível em português. A gente vai ter uns eventos também. E vou deixar o material em inglês para quem tiver possibilidade aí acessar, que é um material super legal.
Muito bom, muito bom. Eu que agradeço a sua participação. E aí, esses links que a Deise falou, vou deixar tudo na descrição do episódio aqui. Léo, muito obrigado pela participação. Fala aí um pouquinho do teu podcast, divulga teu podcast, tuas redes sociais, como que o pessoal te encontra.
Nossa, foi legal demais. Eu agradeço demais o convite. Agradeço ter conhecido aí os nossos outros jurados da banca. Prazer, rapaziada. E galera, é o seguinte, quem quiser me encontrar nas redes sociais, treinador Léo Rodrigues, facilmente encontra, mas mais importante é o proesporte.cast, @proesporte.cast, um podcast de educação física, que se propõe também a falar sobre tudo o que a educação física toca, inclusive o Yuri gravou um episódio com a gente, né, Yuri?
É, muito legal.
Bem legal, e a partir de março, vou voltar a publicar os episódios, vou voltar a ativar, porque ele estava em stand-by. Se vocês forem lá agora, vocês vão encontrar provavelmente... Quer dizer, não sei quando você está ouvindo. Se você estiver ouvindo na data da publicação, isso, vocês vão encontrar lá 4 episódios, por enquanto. Mas se você está no futuro, já tem um monte de episódio bacana para vocês ouvirem. Boa. E é isso, sem mais delongas. Mais uma vez, muito obrigado, Yuri, por essa oportunidade. E obrigado aí a todos os convidados. Inclusive, vocês todos estão convidados para passar lá no Pro Esporte e deixar um pouco de conhecimento lá com a galera, viu? Já deixo aqui. Eu aprendi com o Yuri a falar ao vivo, que é para todo mundo já ficar com o rabo preso.
É isso aí mesmo. Boa. E também quero agradecer aqui a presença do Sir Guilherme Attioli. Guilherme, brigadão. Deixa aqui teus contatos, deixa aí tua mensagem final.
Eu que agradeço, Yuri. Sabe que eu sou fã do seu trabalho, adoro o 4 de 15. Para mim é sempre um prazer, uma honra participar. Sou fãzão de podcast em geral, consumo muito podcast, então sempre que eu participo, participo feliz. E, bom, meus contatos, eu faço um pouquinho, né, não muito, de divulgação científica. Quem quiser ver lá as bobagens que eu posto no Instagram é @artioligui. E um recadinho para quem for de São Paulo, nós temos no nosso laboratório, na USP, vários projetos de pesquisa em andamento que envolvem suplementação, envolvem treinamento físico, e aí estamos precisando de voluntários. Quem quiser e puder, tiver interesse, quiser se voluntariar para esses projetos de pesquisa, para participar, né? Pode entrar em contato comigo pelo Instagram mesmo, pelo direct. E aí eu vou fazer umas perguntas, ver quais são suas características e te direcionar para um projeto que você possa fazer parte. É isso. Poxa. Aí, galera. Obrigado.
Não precisa fazer 20 mil abdominais, né? Nenhum projeto.
Então, um desses projetos é uma máquina milagrosa que faz 20 mil abdominais.
Muito bom.
E aqui, para terminar nossas despedidas, Mr. Douglas, brigadão. Tá no meio do serviço aí. 350 graus lá no Rio Grande do Sul, o bicho parou, desligou o ar-condicionado para não fazer barulho, tá suando ali. Obrigado pela participação, deixa teu recado aí, teus contatos.
Eu que agradeço, Yuri. Pô, obrigado pelo convite, obrigado pessoal também, muitos eu conheço já pessoalmente, outros não. Foi um prazer ter participado do programa. E aqui em Porto Alegre, hoje, passou dos 40 aqui e agora tá uma chuva torrencial. Enfim, mas tá bonito. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, o Instagram dsoares1981, e enfim, podemos trocar uma ideia. Tenho alguns projetos aí e na área do exercício, na área da cardiologia também. Então, quem quiser trocar uma ideia comigo, é só entrar em contato, a gente bate um papo.
Boa! E também despedindo aqui do nosso locutor oficial do BC, que está lá na cabine de transmissão, Luiz Felipe Prota.
É isso aí, valeu pessoal, olha, foi muito bacana participar mais uma vez aqui, prometo que da próxima eu vou me envolver mais, tá? Vou participar das votações também, quero me sujar todinho junto com vocês aí nessa história, mas eu morro de rir toda vez que eu escuto o UBC. Valeu, até a próxima, e deixo aqui o convite também para quem quiser ouvir, né, o podcast O Cientista do Esporte, tá lá no globoesporte.com. Você pode acessar aí também ge.globo/o-cientista-do-esporte. Tem lá o meu blog, onde eu escrevo, né, alguns artigos sobre ciência esportiva, e onde coloco também todo o material do podcast. É um espaço aberto para quem quer discutir, para quem quer conhecer um pouquinho mais a fundo também nesse mundo fantástico do esporte e da ciência. Legal? Pessoal, um abraço muito grande em todos vocês e vamos nessa. Até a próxima!
E também do nosso comentarista, repórter de campo, Gilmar Esteves.
E vou fazendo aqui o meu encerramento junto com a galera, já um pouco mais calmo por aqui, pessoal. Mas sempre tem aquele povo mais tristonho, né? O pessoal que tá saindo meio de cabeça baixa. Tem uma galera já, pô, ano que vem a gente vai voltar mais forte. E tem também o povo aqui comemorando, né? O pessoal do shot ali, tá com a corda toda, o bicho tá pegando ainda, o povo tá comemorando, prometendo tomar shot até amanhã. Tem umas inovações aqui também, nos de shot, então o negócio tá ficando bom aqui, viu? A comemoração vai até amanhã, provavelmente. Então, me despeço por aqui, um abraço aí pra vocês do outro lado e até o próximo UBC. Valeu!
E eu sou Yuri Motoyama, me despeço aqui de vocês. A produção e edição deste programa foi feita por mim. A apresentação foi feita por mim, Yuri Motoyama, Deise Mota, Léo Rodrigues, Guilherme Artioli, Douglas Soares, com a participação do Luiz Felipe Prota e do Gilmar Esteves. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Bottega e as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Marlo Sanuto. Um beijo, um cheiro, um abraço, pessoal, e bora para essa próxima temporada. Tchau, tchau, gente.
Tchau.
Até mais.
Até a próxima.
Valeu.